Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Eu sou Ricardo Campelo, um dos hosts do programa, e se você ainda não conhece o IBRADIM, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Hoje estamos aí com cerca de 3 mil membros espalhados em 25 estados da federação. Temos mais de 20 comissões temáticas das diversas disciplinas que compõem o direito imobiliário. Acesse ibradim.org.br para conferir mais. Se você ainda não é nosso associado, confira, você vai ver que tem muita coisa interessante. Junte-se a nós. Hoje vou apresentar o nosso convidado especial, meu amigo Arthur Rios, parceiro aí de longa data, está presente no IBRADIM desde o começo da fundação do Instituto. Ele que é diretor do IBRADIM Goiás e é membro do Conselho Jurídico da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é da onde a gente se conhece, né, Arthur? Seja muito bem-vindo.
Olá, Ricardo. Olá a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação muito grande participar de qualquer atividade do IBRADIM. Esse podcast é um sucesso e é uma satisfação ainda maior está aqui, está ao seu lado, pode ter certeza também que é uma alegria. E, enfim, vamos lá, vamos bater papo sobre esse tema que é muito importante para o Brasil, muito importante para o setor imobiliário e da construção.
Maravilha, alegria nossa de te receber aqui, né? Você é um dos caras mais ativos do IBRADIM e é muito legal poder participar aqui do podcast também. Vamos falar então sobre o Minha Casa Minha Vida, né? Hoje é o nosso tema. O Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional, foi criado pelo governo federal brasileiro em 2009 com o objetivo de proporcionar condições de moradia digna para famílias de baixa renda, por meio da construção, reforma ou aquisição de imóveis com subsídios e financiamentos facilitados. Após se tornar programa Casa Verde Amarela no governo federal anterior, ele volta agora ao Minha Casa Minha Vida no governo Lula e ganha uma nova lei, né, que agora o gancho aí para a gente falar, né, é uma série de novidades que essa lei trouxe, e é isso que a gente vai debater aqui nesse episódio. Para começar, né, Arthur, acho que é legal falar sobre o que é o programa Minha Casa Minha Vida, né? A gente já fez esse editorial, mas é um programa que foi muito importante para o mercado imobiliário como um todo, né? Não só pelo papel de reduzir o déficit habitacional, né? Trazer essa condição de moradia digna para famílias com renda mais baixa, né? Mas isso, né, esse segmento, né, de construção de interesse social, o aumento de construções nessa área acabou puxando o mercado imobiliário como um todo para cima, né? Então, desde 2009, a gente viveu um crescimento muito grande do imobiliário, às vezes, muitas vezes puxado até por essa habitação. Você vivenciou isso aí também em Goiás, né? Na tua ação, você percebeu também essa, a importância do programa?
Sem dúvida, Ricardo, sem dúvida. Eu dou até um passo atrás. O Brasil tem um déficit habitacional na casa aí de 6 milhões de moradia, um déficit histórico, né? A gente não consegue sair desse número há muitos anos. Ter um programa que estimula a casa própria, que estimula a moradia, especialmente da população mais necessitada, eu vejo como uma necessidade, né? E nesse cenário, sem dúvida nenhuma, também uma oportunidade para o mercado. Só dando um dado, em 2018 já tinham sido vendidas mais de 14 milhões de moradias no Brasil. Ou seja, é um programa de extrema relevância social e, por óbvio, também de extrema relevância para o mercado imobiliário. Na nossa região, acredito que não é diferente de nenhuma outra. Foram vários os empreendimentos, várias empresas que se constituíram em cima do programa, outras aproveitaram o programa para também aumentar o volume dos seus negócios. Tenho participação direta aqui em empreendimentos não só em Goiás, mas no Tocantins também. A gente viu um movimento muito grande em relação ao programa. Só completando o dado que eu dei, 7% da população do Brasil em 2018 havia adquirido a casa própria através do Minha Casa Minha Vida.
Aí dá para a gente ter uma dimensão do programa, né? Como o programa trabalha também com subsídio, ou seja, né, o governo participa com o pagamento de uma parte daquilo que o comprador está adquirindo, ele gera uma facilitação de acesso à compra, né? Quando ele facilita a compra do imóvel, ele está facilitando aquilo que os nossos clientes incorporadores, né, têm que fazer em última instância, que é vender o seu produto, né? Então, a gente está falando de algo que facilita a venda do produto e tendo já condições de atingir mais adquirentes, né? O incorporador tem, né, já tem esse caminho facilitado. Então, a gente viu até muitas incorporadoras que se especializaram em construir nesse segmento, né? Algumas que já eram consolidadas no mercado criaram segmentos para atender essa população, mas, né, tem muitas hoje que você vê, eles só trabalham com Minha Casa Minha Vida, né? Acabou acontecendo até uma especialização, né, de construtoras atuando nesse segmento.
Exatamente, exatamente. A gente conhece as nacionais, né? Acredito que algumas aí, duas bem grandes, estão no Brasil como um todo e desenvolveram, inclusive, uma tecnologia muito avançada para que a construção coubesse financeiramente dentro desses programas. Outras menores se aproveitaram também do programa, especialmente, acredito eu, em centros menores. Só que com o passar do tempo, os números não se encaixavam mais, né? O programa começou a ter números que tornavam as construções inviáveis, no sentido de serem enquadradas no programa. E aí essas novidades agora são muito bem-vindas, porque permite novamente estimular a construção dentro do programa, que talvez especialmente em decorrência da inflação gerada aí pela pandemia, havia tido aí um descasamento que impactou muito essa relação.
Eu acho que é legal, né? Você tocou num ponto importante, que era o contexto em que vem essa nova lei com essas novas regras, né? A gente viveu, né, muitos anos de expansão do programa, né? O programa dando muito certo, né? Esses dados que você trouxe ilustram muito bem isso, mas começou a acontecer e por uma série de questões, né? Até o próprio desenvolvimento do país acabou gerando um problema, porque em muitos municípios, como é o caso aqui de Curitiba, a incorporadora ela já não conseguia mais encaixar o empreendimento no Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque o preço do terreno já está muito alto, e aí para ela conseguir vender pelo valor máximo de venda de unidade do programa, né, até pela faixa de renda das famílias, não parava em pé a viabilidade do empreendimento Minha Casa Minha Vida. E aí você acaba acontecendo um fenômeno, né, que até alguns urbanistas apontam como um problema, que é você começar a empurrar esses empreendimentos para fora das cidades, você vai criando cidades dormitórios, né, em que o pessoal compra ali numa região metropolitana, um município, um apartamento, via de regra uma habitação de interesse social, né, do programa Minha Casa Minha Vida, e vem trabalhar nos grandes centros, né? Então gera algo que, em termos de desenvolvimento urbano, até não é muito saudável. Então, era uma demanda do setor, eu até estava programado, né, para o governo fazer essa divulgação agora no dia 20, e na semana passada eu estava num evento da Abrainc em Campinas, e o setor estava... Os incorporadores estavam todos, assim, muito ansiosos para saber o que vinha, né? Era uma demanda, né? Acho que você também teve essa percepção, né, Arthur? O pessoal estava querendo muito mudanças, principalmente nessas faixas de valores.
Exatamente. Você tocou, acho que, em dois pontos super relevantes do programa. O primeiro é que uma das críticas, e críticas muito contundentes, históricas em relação ao programa, é essa de que os imóveis estão mal localizados no contexto social, no contexto da cidade, né? Ou seja, muitas vezes na periferia, e isso é um problema por diversas óticas, tanto do ponto de vista da infraestrutura que tem que ser levada para esses lugares, do ponto de vista da dificuldade de deslocamento, do ponto de vista também da divisão social, né? Esse é um ponto que me parece que uma outra ótica do programa visa contribuir, né? Que é a requalificação de imóveis antigos, enfim, muitas vezes aí no centro da cidade, mas para a gente não fugir aqui da sua provocação, o outro ponto muito relevante do seu tema é exatamente a atualização, né, do teto máximo dentro do programa. A gente teve essa situação pandêmica, uma inflação imensa e os valores mais não cabiam no programa, e agora a gente tem aí um teto nacional no faixa 3 de R$350 mil. É uma atualização relevante. No faixa 2, até R$264 mil, lembrando que no faixa 3 agora é um teto uniforme para todo o Brasil. Já no faixa 2 e no faixa 1, ele varia em decorrência da região, da localização da cidade. voltando, faixa 2 até 264 e faixa 1 até 190 mil reais.
E eu acho que a forma como foram definidos esses tetos acabam indo exatamente ao encontro do que o setor esperava, né? Esse teto nacional para o faixa 3, eu acho que ele funciona muito bem, porque realmente, né, o faixa 3 já é um pouco mais sofisticado, né, já vai atender, né, famílias com uma renda um pouco mais elevada. E aí você tem essa padronização nacional, né? 350 mil no Brasil todo, independente do desenvolvimento ali da praça ou não. Faixa 1 e faixa 2, que já tem um acerto maior ali para fazer, para caber nas faixas mais baixas. Aí sim existe uma divisão, conforme a regional. Mas esse teto nacional, a gente viu que foi algo muito bem recebido pelo setor. E além disso, as próprias faixas de renda, né? Elas foram corrigidas também. Então, agora com a nova lei, já para a gente entrar nesses dados, né? Faixa 1 ficou para famílias com renda de até R$ 2.640 por mês. Faixa 2, renda de R$ 2.640 até R$ 4.400. E o faixa 3 ficou para renda de R$ 4.400 até R$ 8.000 mensais, né? Então, passam a ser atendidas em uma faixa maior, né, de famílias do que realmente na legislação anterior, isso estava um pouco defasado.
Exatamente, essa expectativa. O governo cogita, inclusive, o Minha Casa Minha Vida classe média, né? Que iria além dos R$ 8.000. Mas, enfim, há tanto uma boa expectativa em relação a isso, no sentido de que pode ser positivo, mas também uma preocupação de esgotamento do recurso do Minha Casa Minha Vida normal, vamos assim chamar, né? Porque se criar o Minha Casa Minha Vida classe média, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Sabemos nós que a poupança esgotada, decorrência da atual conjuntura de juros, e o FGTS, os demais fundos, vão estar muito mobilizados aí com o programa atual lançado, no Minha Casa Minha Vida, vamos chamar de tradicional. Mas, independente desse Minha Casa Minha Vida classe média, a atualização das faixas, sem dúvida nenhuma, era outra necessidade que também vem em decorrência aí da inflação, enfim, e um caminho de se enquadrar mais pessoas dentro do programa.
Com certeza. A gente teve também o aumento do subsídio, né, do limite do subsídio que o governo federal pode aplicar, né, nos faixas 1 e 2, que passou de R$ 47.500 para R$ 55.000. É esse limite que não era revisto desde 2017. E também a taxa de juros, né? A taxa de juros cobradas para famílias com renda mensal de até 2 mil passou de 4,25% para 4% ao ano para as regiões Norte e Nordeste, e para regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a taxa foi de 4,5% para 4,25% ao ano. Essa taxa favorecida, ela também é um dos pilares, né? É um dos alicerces aqui do programa. Hoje a gente está no momento em que a taxa de juros do setor imobiliário como um todo, ela atingiu assim, um patamar, né? Ainda não é preocupante como já esteve, mas ela atingiu um patamar que já deu uma segurada no mercado, né? O mercado está num momento engasgado, assim, né? Falando em geral, né? Não falando do Minha Casa Minha Vida, e muito a gente, né, escuta os especialistas apontarem que se trata a taxa de juros, né, que hoje está batendo lá na casa dos 10%. Quando a gente traz aqui para o Minha Casa Minha Vida essas taxas ali na casa de 4%, né, isso com certeza facilita muito também a possibilidade das aquisições.
Sem dúvida. É um dos pilares do programa, uma taxa, vamos chamar de subsidiada. Essas famílias necessitam desse cenário para conseguirem adquirir a casa própria. Sem ele, elas não conseguem, enfim, e aí a gente permanece nessa situação de indignidade aí de grande parte da população. E existem outras novidades interessantes também, Ricardo, no programa, no que diz respeito, por exemplo, às modalidades de acesso a essa moradia, né? Eu tenho dito que uma das características principais que me parece do programa é a ampliação. O programa veio com uma pegada de ampliação das possibilidades de enquadramento e dos caminhos para se entregar essa moradia para a população. E dentro do aumento dessas formas, a gente vê na lei, né, na MP, que precisa ser sancionada, foi aprovada no Congresso Nacional, a gente vê aí formas, por exemplo, como doação, locação, comodato dos imóveis, pendente de regulamentação, por óbvio, mas a gente vê menção lá, o que denota aí uma preocupação de fato de entregar esse imóvel para a população.
Esse é um dos pontos que chamou mais atenção, né, Arthur? É interessante Porque, de fato, né, sempre foi, o Minha Casa Minha Vida sempre foi aquisição e reforma, né? E agora a gente vê, né, essa possibilidade mais ampla aí, claro, a gente só vai entender na prática como que isso vai funcionar quando vier essa regulamentação mais detalhada, né? Mas pensar em trazer famílias também que não conseguem adquirir um imóvel, seja porque não tem renda suficiente, seja porque na praça em que ela reside, né, talvez não tenha disponibilidade de apartamentos na faixa em que ela conseguiria adquirir, né, você pensar também num programa subsidiado para locação é algo que com certeza vem no mesmo sentido de reduzir o déficit habitacional, né? Então com certeza algo muito positivo. Essas modalidades aí eu acho que foi algo que também foi uma boa surpresa vir na conversão da MP.
Eu ouvi esses dias um debate entre técnicos do Ministério das Cidades e é super interessante, a visão deles é a seguinte: o programa já foi muito rodado, a gente aprendeu, agora a gente está numa nova fase, que a gente sabe o que funciona, o que não funciona e que a gente tem condição de dar uma cara muito melhor para esse programa nesse momento. Eu acho isso super interessante, voltando àquele início, né, do nosso déficit habitacional. Esse programa, independentemente da mudança de nome ou não, é um programa de Estado no Brasil, enquanto a gente tiver esses números de necessidade de habitação. Acredito que deve caminhar dessa forma e o setor produtivo tem que ser parceiro disso aí e, sem dúvida nenhuma, contribui muito nos diálogos e nas informações para que esse programa seja um programa viável. Não adianta ele existir no papel, não haver empresa interessada em operar, ou ele não ser viável empresarialmente, comercialmente falando.
A gente teve essas inclusões importantes, né? É isso, é a adequação do programa às necessidades do nosso país como a gente vive hoje, né? A própria inclusão do retrofit, né? De você poder trabalhar prédios antigos, né? Revitalizar, transformar em moradia para a população, acho que isso também é muito bem-vindo. E em termos de setor imobiliário, né? Aí veio a volta do RET 1%, né? O RET, que é o regime especial de tributação, a volta do RET 1% também foi algo muito comemorado, né? Você podia explicar para a gente até, né, como que funciona o RET em geral, assim, e o RET 1%, para quem não tem tanta familiaridade aí, acho que é legal ter esse conhecimento para entender como que funciona.
Bom, o regime especial tributário geral, vamos assim chamar, das incorporações imobiliárias, ele pega uma carga tributária ali que gira em torno de 6,7% das incorporadoras, uma carga tributária federal, e reduz isso para 4%. Nesses 4% você tem aí o pagamento do imposto de renda, da contribuição social sobre lucro líquido, PIS e COFINS. E no Minha Casa Minha Vida faixa 1, historicamente nós já tivemos esse regime especial tributário com uma alíquota de 1%, né? E ela retorna agora, me parece, de uma forma muito importante, porque entregar imóveis mais baratos, eu preciso diminuir o custo desses imóveis. E uma das formas de diminuir o custo desses imóveis é diminuindo a carga tributária de quem constrói esses imóveis. Então, as empresas terão aí, no faixa 1, a possibilidade de pagamento dos tributos federais a uma alíquota única de 1%, né, o que é super salutar também e que cria condições para acreditarmos que o programa vai funcionar e vai funcionar muito bem novamente.
Se a gente pensar, né, no lucro presumido, que vai ter uma tributação ali na casa de 6,73%, a gente já tem o RET normal, né, para empreendimentos imobiliários em geral, que é 4%, mas 1% realmente é um favorecimento muito grande e é um estímulo para a produção, né, que é o que o governo quer, como você bem citou. É um programa de Estado, o governo quer que mais edificações sejam produzidas com essas características, né, então essa redução tributária também é bastante salutar. Queria agradecer muito a presença do Arthur, agradecer a sua audiência. Hoje o nosso objetivo era mais trazer um panorama geral aí sobre as mudanças que foram trazidas no programa Minha Casa Minha Vida, né, para você que está escutando já ficar por dentro também dessas condições gerais. Arthur, muito obrigado por ter participado aí com a gente, né, e contamos com a sua presença aí também nas próximas edições do nosso programa.
Grande Ricardo, a honra da participação é toda minha e te parabenizo pela escolha do tema, relevantíssimo para o Brasil, relevantíssimo para o setor da construção, o setor imobiliário. Naturalmente, para o Ibradim, eu estou sempre à disposição e, mais uma vez, estar ao lado do amigo é uma alegria muito grande. Forte abraço, abraço a todos os nossos ouvintes e até uma próxima.
Valeu, até a próxima.
Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.